o filme chamado Um Anjo Caiu do Céu. Essa obra é de 1947, uma obra que teve várias refilmagens, sendo uma muito recente, e de 1940, ela é uma adaptação, né, da novela do Robert Nathan e com a direção do Henry Koster, que é o trabalho que nós veremos alguns encartes desta obra hoje. Nesta filmagem, nós temos como protagonistas o Cary Grant, a Loretta Young e o David Niven. A história é bastante simples e tocante. Ainda que vocês se pesquisarem, encontrarão algumas críticas ao roteiro, ainda assim a ambientação e a proposição, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tem muito a dizer. Nós veremos um homem que tinha como um ideal um bom homem, segundo os princípios de uma época. De uma época de restauração, de uma época na qual a humanidade havia padecido muitíssimo, boa parte dela, e agora buscava por melhores princípios, e aparece esse homem. Ele quer edificar uma bela construção, um templo belíssimo, e para isso ele, num determinado dia, ele estava muito apreensivo e ansioso porque ele precisava de recursos e batia em muitas portas e muitas dificuldades. Então, um dia ele faz uma oração e pede a Deus para que mande ajuda a ele. E Deus manda um anjo para ele. Esse anjo chega ao mundo dele com a missão de ajudar. Aqui nós temos já as primeiras referências. Quando, naquele contexto, naquela ocasião, na sociedade norte-americana do pós-guerra, alguém com princípios que, segundo a época, coincidiam com as melhores premissas morais, éticas, axiológicas, de valores, né? Alguém com esses anseios, se encontrasse aquilo que de fato pedia por, se encontrasse aquilo que buscava, se encontrasse aquilo que tantas vezes falava para seu coração, para suas necessidades, isso faria com que a pessoa tivesse de fato uma melhoria? E dentro desse contexto, dentro desta situação, isso que se coloca como melhor, como adequado para a resolução, para o melhor encaminhamento de problemas e questões, chega ao interagir com quem busca por isso, se tornaria também, continuaria sendo melhor? Ou sofreria várias trações, mudanças nesta interseção? Em alguns casos, pode haver, inclusive, derivações que originem outras coisas completamente diferentes. Com este filme, nós também conversaremos duas obras. A primeira delas é Ela Brilha no Escuro, uma obra autobiográfica, muito bonita, de Fran Bitten, de 2021. Um longo poema no qual a Fran nos conta desde a infância dela as dificuldades imensas pelas quais a mãe dela passou num contexto de grande violência e penúria. Sobre o pai, um pai que ela buscou a vida inteira em muitos lugares e pessoas, até o encontro dela com ela mesma. Uma obra belíssima para os nossos dias, de inspiração e profundidades filosóficas, um poema contemporâneo. E uma obra de 1950 que traz várias ilustrações metafísicas em torno do tema que trabalharemos, uma obra de um dos nossos proeminentes escritores, Marquês Rabelo, Rio de Janeiro. Marquês Rabelo, além de jornalista, além de escritor, cronista, contista, ele nasceu no início do século passado, logo bem no início, 1906, 1907, e sempre foi acompanhado por graves questões de saúde na família. Ele nos deixou algumas páginas inspiradas, profundas e sublimes para o tema que vamos ver agora. Vamos iniciar então pela Fran Britton. Em sua obra, ela, após contar em seus poemas toda a trajetória, a companhia da mãe, a dor que muitas vezes passava da mãe diretamente para ela, a tentativa de compreender, a tentativa de ajudar, ela nos conta, no momento avançado da obra, o que segue. Quando a gente cresce, para seguir em frente, é preciso transformar o passado em paz. Tudo passa. A Fran está falando dela. Para ela, esses elementos se endereçaram desta forma. Então, ela nos conta quando ela encontra, finalmente, após procurar, após até achar que não encontraria alguém que combina profundamente com a alma dela, com quem ela se identifica profundamente. E ela diz: eu tive que deixar muitas pessoas irem, até ficar só e conseguir ouvir minha própria alma. O silêncio me trouxe paz e a paz me trouxe você. Eu não estava te procurando, nem sabia que alguém como você existia, mas quando você sentou e meus olhos encontraram os seus do outro lado da mesa, eu tive que me lembrar de voltar a respirar. Na narrativa historiográfica que ela nos faz, ela mostra toda a preparação que ela teve até chegar aqui. As angústias que ela viveu com a mãe, a mudança de cidade da mãe, o contexto muito violento, muito agressivo, hostil, a perda do pai, a busca desse pai em outras pessoas, foi uma longa espera, uma longa caminhada, até ela finalmente encontrar esse rapaz. Ela trabalhou muito suas questões existenciais para que algo assim pudesse surgir. E algo assim era muito melhor do que ela tinha, e ela reconhece assim. O que ocorre então? Não se trata deste rapaz ser melhor, é o contexto em que ele aparece, a figura dele nesse contexto, o sentimento que aí brota. É quase como o que veremos no filme, em outra ordem. Isso fará com que ela então encaminhe, continue crescendo, se desenvolvendo e se encontre com essas coisas? Ela nos diz: foram as nossas almas que se reconheceram antes dos nossos lábios se tocarem. E há várias páginas muito, muito bonitas sobre isso que ela coloca, esse encontro de corpos, esse encontro de sentimentos, esse encontro de transcendências. Nós já estávamos, prossegue a autora, do lado de fora da festa, na frente da porta de entrada, não saímos de mãos dadas, e nossos corpos já iam em direções opostas, quando você, de algum jeito, me convidou a colocar meu número no seu celular. Eu digitei, e antes de devolver, fiz questão de rever cada número, porque eu não estava disposta a correr o risco de não te ver de novo. Eu recebi sua mensagem assim que cheguei em casa. Era o oposto do que as minhas amigas falaram que acontecia quando se conhece um menino em uma festa. Mas você não era mais um menino, você era um homem. Não são todos iguais. Nesta página nós temos a ilustração de muitas flores diferentes entre elas. Você vinha para a cidade e me procurava. O problema é que você também ia para outras cidades. Quando você chegou, não foi como me disseram nos contos de fadas. Nas histórias, os príncipes não mentem. E só tem uma princesa. Eu quis odiar elas, mas só consegui odiar você. Bem, de onde ela vinha? Da historiografia dela, para esse encontro, que para ela significava algo muito melhor, que era uma janela para um horizonte belíssimo. Ela então estabelece as conexões, estabelece as interseções e logo se depara com elementos que, na verdade, são de anterioridade. Mas ela só descobre isso quando há interseção. Depois voltaremos à obra, depois veremos a continuidade disso. Agora eu vou partilhar a tela com os senhores para vermos quando o anjo chega à Terra. E ele chega exatamente no Natal, uma belíssima metáfora. Quando os corações, ao mesmo tempo, elevam seus sentimentos, seus agradecimentos e impulsos, mas também são tracionados por toda uma sociedade e uma época que às vezes diz muito pouco com isso. Vamos acompanhar então.
Very kind of you.
It's a privilege.
Which way are you going?
Just over there, the mutual building. My doctor is in there. You see, I have hopes.
Fine.
Well, I'm all right now.
Good luck to you.
Thank you. Thank you so much. Merry Christmas to you.
Merry Christmas.
Observem, por favor, a ambiguidade que o Henry Coster, com base na novela do Robert Nathan, propõe e nos mostra. A ambiguidade surge em várias inscrições, em toda a narrativa inicial. Ao mesmo tempo que temos elementos de transcendência, é Natal e há uma mensagem belíssima no Natal. Ao mesmo tempo, essa mensagem conversa de várias formas, às vezes se indispõe de várias formas, com uma sociedade industrial de 1947, que busca se reencontrar, gerando empregos, gerando efervescência, gerando velocidade, tudo aquilo que ela entendia que era uma recuperação, um encontro complicado. É nesse contexto que este anjo surge. É neste contexto que este anjo vem auxiliar. A permanência dele, quando ele chega, vocês observaram, ele ajuda, ele salva. Ele continuará assim? Ou a vivência dele nesta sociedade, neste contexto, fará mudanças na compreensão dele? E esses que o recebem, se tornam amigos dele também terão modificações? Essas modificações irão para quais lugares? De quais maneiras? O Marquês Rabelo, ele nos propõe algumas reflexões importantes sobre isso que estamos vendo. Ele diz: sensação de esquecimento, de ausência, o bonde corre. De repente, eu volto ao mundo sem que nenhum movimento do mundo me tivesse solicitado. Sol brilhante, céu azul, tantos homens, o mesmo cansaço. Sinto que fiz uma pequena experiência de morrer. Repouso a cabeça no teu peito, ao som do mar descem as nuvens do céu para me cobrir. Nenhum sofrimento mais. Um sono fecha-me, as pálpebras, como se borboleta fosse que dormisse. Quando chega a noite, bem noite, na casa os móveis dormem. Quando dormem os tapetes, os discos, as louças, os quadros na parede. Quando só o relógio, a geladeira elétrica trabalham e só as baratas têm vida. Aí a mão, cheirando a cigarro, abre cansada em qualquer página, ainda em branco, o escondido diário. O Marquês Rabelo prossegue dizendo: não encontro outro descanso senão nos teus olhos, e não é a mocidade que eu vejo brilhando no fundo dos teus olhos de 20 anos, é a eternidade. Não sei se ela, tão fina, tão penetrante, compreendeu a minha agonia. A tarde era opalina e eu me sentia transparente como a água azul da piscina que olhávamos. Pelas alegrias da vida pegamos e pagamos tão caro, que não sei se seria melhor que fôssemos sempre infelizes. Debussy derrama-se na sala como véu de luar. O corpo branco no domingo branco, o pensamento branco como página para escrever. Marquês Rabelo está nos contando de um encontro de duas pessoas, de um encontro que ultrapassa toda uma época. Ele escreve isso na década de 50, nas proximidades cronológicas deste filme que estamos acompanhando. Num outro contexto, Rio de Janeiro, Brasil, no qual pessoas podem já se encontrar e nesse encontro ultrapassar as métricas de uma época. Mas ultrapassar as métricas de uma época significa não conversar com essa época? Como é possível? É muito improvável. Mesmo ultrapassando, isso pressupõe uma conversação. De qual ordem? De qual natureza? Talvez uma ilustração torne isso mais claro, que é da obra da Fran Beaton. Lembrem que ela estava nos contando de quando finalmente ela encontra o homem que ela imaginou que era o homem para a vida dela. No início tudo é muito bonito para ela, e ela nos descreve em várias páginas esse encontro. E então, subitamente as coisas começam a mudar. Aquilo que a habitava antes desse encontro, antes desse desenvolvimento, e nós só podemos falar em desenvolvimento e involução de acordo com cada singularidade dentro de cada contexto. Nesse sentido, uma pessoa que, por exemplo, diga que foi reprovada na escola, na verdade, às vezes, ela ganhou um ano e não perdeu. Por vezes, essa reprovação acrescenta muito mais em sabedoria, profundidade e outras coisas do que se ela tivesse sido aprovada. Numa sociedade de serviços e industrial, isso não é tão bem ainda compreendido desta forma. Mas quando consideramos a individualidade da pessoa, podemos já ter essas considerações às vezes. Ela então, para ela, pela historicidade dela, é sim, é um incremento. Ela vai muito além daquilo que era o usual dela. No entanto, muitas sequelas ainda alcançam nesta relação. E ela nos diz quanto a isso. Como que uma garotinha, que desde tão cedo pequenininha foi abandonada pelo homem de sua vida, faz para confiar agora em homens algum dia? Você não é ele. Ela está se referindo ao pai dela, quem ela procurou uma vida inteira, em muitos lugares, pessoas, contextos. Então, à medida que ela se relaciona, isso parece que o encanto vai se desfazendo. E ela diz, para aceitar a imperfeição de outra pessoa, agora eu preciso aceitar a minha. Observem que, para a história de vida dela, para a caminhada existencial dela, sim, estamos falando de um desenvolvimento. Um desenvolvimento que traz dor, traz receios, traz medo, por vezes recuos, e mesmo assim é um avanço se considerarmos a história de vida dela e os elementos dela dentro de uma sociedade. Ela então prossegue nos contando sobre isso, essas descobertas, esses elementos. Ela diz, de onde vem essa carência toda? Eu perguntei, é a falta de você? Meu corpo me respondeu assim. Eu acho que você pensou que eu fosse mais uma cidade, que você pararia e tomaria um café para saciar sua vontade. Mas o que você não percebeu é que a cada vinda você deixava uma bagagem e levava um pedaço meu para a sua viagem. Não demorou muito tempo para você entender que quando ia embora, deixava comigo uma parte de você. Não importa em quantas cidades você pare, nenhuma delas vai usar o seu corpo para escrever poesia, como eu. Não há propriamente mais, muitas vezes, uma régua que nos diga, bem, estamos em determinado ponto de nossas existências, com nossas angústias, medos, restrições. Encontramos algo que para nós e para o nosso contexto é melhor em relação ao que vivíamos. Isso pode ser uma pessoa, um contexto, uma situação ou mesmo tudo associado. Na interseção com isso, por vezes fazemos em nós um crescimento existencial. Dada essa interseção. Por vezes, recuamos. Tudo isso que se encontra conosco, às vezes, também recua. Às vezes, fica muito parecido conosco e com nossos medos. Às vezes, há um amálgama levando a outras coisas. E não há mais uma fórmula para dizermos é assim ou é assado. Precisaremos acompanhar a historicidade do que ocorre, suas manifestações dentro desses contextos, para termos uma ideia melhor disso que se passa. Vou partilhar a tela com os senhores, e agora, nessa parte, este anjo chegará até este homem que tanto quer construir seu templo, sua igreja, e que está tendo tantas dificuldades. Vamos ver como se dá esse encontro, vamos ver os elementos que nos ajudam a compreender determinados fenômenos em nossos dias.
Can't you tell me? Oh God, please help me. Yes.
Good evening.
What can I do for you?
That isn't the question.
Well, what is it?
What can I do for you?
Look, I'm afraid I must ask you to telephone my secretary for an appointment. I'm in the middle of dinner.
I know, Henry. Your soup will keep warm. You asked for help.
I? Who told you I asked for help?
Well, you were known to be a good man, Henry, and you were heard. I was instructed to come here in answer to your prayer.
Who are you?
I'm an angel.
I beg your pardon?
I'm an angel. No wings at the moment, but...
You're an angel. Oh, I knew it. I've been working too hard.
I understand, Henry. It's hard to believe, even for you. Of course, I'm not one of the more important angels. I just happen to be assigned to this district temporarily. You see, we're everywhere, helping people who deserve to be... helped. As you're walking through the streets of the city, you may suddenly look into a strange face. It may be the face of a murderer, or it may be the face of an angel. You have some problems with the building of this cathedral, haven't you?
Yes.
It's a fine cathedral. Ought to look magnificent up there on the top of Sanctuary Hill. Well, Henry, do you believe I am what I say I am?
How can I? I've only got your word for it.
But you're a bishop. You, of all people, can trust the word of an angel.
I'd like to. What do you propose to do? Perform a miracle?
If necessary.
Well, why don't you? Why don't you create the cathedral with one wave of your hand?
You wouldn't want me to do that, would you? How would you explain it?
Well, I...
Tell the world you're being visited by an angel.
Notem que nessa passagem, o anjo, interpretado pelo Cary Grant, e nessa conversa com o bispo, não é? Interpretado pelo David Niven, eles conversam, e num dado momento ele diz: você, para dar credibilidade à própria aparição dele, diz: você é uma pessoa, é alguém capacitado para diferenciar e dizer se de fato está diante de um anjo ou não. Essa alusão que aparece na novela do Robert Nathan nos coloca diante de vários elementos, de vários impasses, do sintoma e daquilo que ultrapassa o sintoma. Porque vejam, se a pessoa simplesmente pede por algo, ou ela acredita em alguma transcendência, poder do pensamento, acredita em alguma circunscrição mágica, ou mesmo Deus, e pede algo, mas pede algo sintomático, que só vai aliviar a febre, mantendo toda a infecção e que acabará colocando tudo a perder, e alguns nem sabem que estão fazendo isso. Não é? É o caso de alguém que confunde amor com possessividade ou com algo destrutivo dessa forma e pede pelo retorno da pessoa amada sem saber que a ausência dela, que poderia ocasionar uma aprendizagem, e a proximidade só vai causar mais ruína, maior possessividade. Nesse caso específico, estão alimentando um sintoma. Nesta obra, os roteiristas e o diretor evitam isso, mostrando que aquele que pediu, sabia o que estava pedindo, era capacitado para diferenciar e também para reconhecer a natureza do pedido uma vez atendido. Ou seja, coloca uma imensa responsabilidade nesse que assim age. A questão é que esse anjo chega e ele ajuda, de fato, muitas pessoas. E este homem que o recebe começa a manifestar ciúme, inclusive quanto à própria esposa. Esse anjo se torna muito amigo da esposa dele, gosta muito dela. O próprio anjo confunde vários sentimentos. Não fica bem diante desta sociedade agora na qual ele vive. E mesmo respeitando muito e sabendo os limites e não ultrapassando esses limites de uma sociedade, de uma época, ele que vem de fora começa a confundir certos elementos. Ainda assim, ele ajuda este que pediu ajuda. Mas, ainda assim, este que faz o papel do David Niven, que recebe essa ajuda, também tem inveja dele. Porque ele ajuda as pessoas e as pessoas começam a gostar dele. E este outro que está há 10 anos ali, 5 anos ali, ajudando as pessoas, não vê o mesmo reconhecimento para ele. Então, vamos fazer aqui os apontamentos. Ele pediu determinada ajuda sabendo o que estava pedindo. Tinha conhecimentos para diferenciar a ajuda que recebeu. E quando recebe, o que ele faz? Começa a se tornar pior em relação a ele mesmo, a recuar. Começa a se tornar ciumento, invejoso, coisas que ele não quer para ele nem para qualquer pessoa. Olhem um dilema extremo. É possível, então, que numa sociedade, numa época como a nossa, ao termos aquilo pelo qual trabalhamos uma vida inteira, ao termos aquilo pelo qual nos empenhamos em melhorar, ao encontrar e obter isso, podemos nos tornar piores do que somos? Piores até do que quando nada tínhamos? Isso é possível? O que podemos aprender com situações assim, se isso de fato ocorre? Em sua obra, From Beaten, Ela Brilha no Escuro, ela nos diz: primeiro, eu precisei construir a minha fortaleza, para depois te convidar para entrar. Ela se refere ao amor da vida dela. Ela teve que construir, porque ela veio de um lar no qual a violência era muito grande, as questões eram muito graves, e ela se construiu nessa fortaleza para poder amar. Sem essa fortaleza, não poderia. Ela descreve: você não ia querer ficar em um lugar sem teto nem parede, e eu não ia conseguir dividir o pouco espaço coberto que eu tinha com você. Quando terminei a minha construção, você entrou e ficou. Ele ficando, muitos problemas começam a acontecer. Eles começam a discutir, começam a brigar, a se desentender. Há uma mágoa mútua, há dores recíprocas. Não era para ela estar melhor? Não, conforme ela trabalhou uma vida inteira, de certa maneira ela estava melhor. Essa dor é parte da passagem dela para uma melhoria subjetiva. Como podemos saber disso? Acompanhando a historiografia dela. Logo adiante, ela mesma vai nos contar quando explica que se encontrou. Passou por isso. Foi um dos elementos para poder se encontrar com ela. Quando a gente briga, escreve a Fran, eu me sinto uma criança, segurando nas mãos um objeto precioso e frágil, com medo de me desequilibrar e deixar cair no chão o nosso amor. Você bate a porta. Isso ela está descrevendo como uma típica briga entre eles. Você bate a porta e eu grito. É assim que descobrimos as partes que tentamos esconder. Eu te procuro para conversar. Você me aponta o dedo e eu ouço minha voz levantando. Até quando vamos imitar nossos pais brigando? Para não deixar dúvida que isso são elementos, sequelas, elementos de registros de anterioridade que alcançam este momento. Neste encontro que ela buscou tanto ter. Até quando vamos imitar nossos pais brigando? Até quando, neste filme que estamos acompanhando, um homem que recebe aquilo que poderia encaminhar sua vida para premissas melhores, arruinará isso que recebeu, em nome de coisas já vencidas, anteriores. Muito anteriores, inclusive, à fé dele, à profundidade espiritual e emocional dele. O que poderia nos preparar para que encontros assim tivessem um melhor endereço existencial, pelo menos mais ameno, mais amistoso? No outro dia, prossegue a autora, depois de uma briga, eu tento conter um sorriso. Ao olhar para os seus olhos brilhantes, enquanto ainda faço pose de braba, porque foi isso mesmo. E por que foi mesmo que nos desentendemos? Eu tento me lembrar, ao mesmo tempo em que descubro um jeito de te dizer, sinto muito. É sobre a vontade de dar certo. É hora de fechar os olhos para fora e abri-los para dentro. Está tudo bem querer ficar em silêncio. O descanso é um presente merecido de quem deu o melhor de si nesse ciclo. Ela colocou que ela escreve isso quando estava sangrando. Porque, entre outras coisas, ela descreve momentos em que ela teme muito que ele vá embora. Ela pensa que vai para um... Se ele fizer isso, ela vai ter que se retirar para um lugar ecológico, para um lugar rural, longe de tudo, para poder se recuperar e poder viver. Porque para ela é insuportável essa ideia. E, no entanto, mesmo com ele, olhem tudo o que acontece. Só que isso é uma passagem fundamental para que ela possa se achar em meio a todas essas coisas. Não importa quantas vezes eu tente me levantar, os antigos machucados sempre voltam a me derrubar. No chão eu estilhaço, e quando sobra de mim só o pó, é neste exato momento que de novo eu renasço. Eu me sinto como uma estrela. Tem dias que eu brilho e ilumino tudo ao meu redor. Tem dias que eu explodo e me transformo em poeira espacial. E todo o final da obra dela é esse reencontro, no qual ela fala com outras mulheres, convidando a esta jornada por vezes tão difícil que é o encontrar-se. Na obra que acompanhamos, este sacerdote começa a ter muitas desconfianças com relação a esse anjo. E esse anjo começa a confundir, a entrar em equivocidades, enganos, quanto à própria natureza da presença dele. Ambos estão com certos dilemas. Então, o sacerdote chama este anjo para uma conversa muito dura.
I'd like to see you for a moment. Certainly. Excuse me. Can you prove to me that you are an angel?
Proof? You mean a document? Surely you, of all people, should know that an angel needs no passport.
I want to see you perform a miracle.
What kind?
Well, make this desk rise up and fly around the room.
Please, Henry, I didn't come down here to do silly tricks. I'm surprised at you.
I don't believe you're an angel. I think you're a demon right out of...
Oh, Henry, don't say that.
Well, anyway, you know how I feel.
Yes.
Now, wait a minute, Dudley. There's another thing.
Ele agora desconfia que isso que era melhor e que veio ajudá-lo e que, com a intercessão com ele, começa a mostrar dubiedades, na verdade, é algo muito pior. Algo que, inclusive, ele nunca gostaria de ter. Há dilemas aqui. Há conflitos aqui. A história da humanidade mostra muitos destes encontros dilemáticos e difíceis, por vezes desastrosos. Há muito a aprender nesses encontros. Há muito a discutir e a aprofundar nesses elementos. Marques Rabelo, em seu texto, ele mostra alguns caminhos, algumas possibilidades. Na segunda parte do trabalho dele, ele desloca o contexto que ele estava dizendo desse encontro para a praia. E ele diz: se o vento zumbe temível como agora sobre as salinas, não recriminemos o vento. Ele desempenha o seu papel. Desempenhemos os nossos papéis, eis tudo. Quantas vezes já não fomos ventos devastadores na vida das criaturas? Quantas ruínas já não deixamos atrás de nós? Como um gorjeio através do tabique. Eu queria ser formiguinha, para entrar no quarto deles e ouvir o que estão dizendo. Dizendo e fazendo. A moça ri. Eis outra coisa que Nicolau ainda não compreendeu. O céu pode ser realmente verde. Era mansa, era discreta e distraída. Uma comoção de um minuto ao vosso lado. E o mancebo matou o dragão, casou-se com a filha do rei e viveu sempre pensando, com arrependimento, no dragão. As limitações levantaram-se como cercas de espinhos, boa parte delas gerada por nós próprios, servos de obsoletos códigos. A que heroísmos nos impulsionam, em que depressões nos afundam, para as palpitações das dores, das pernas, a ciência, consultada sob a forma pouco sutil de Gasparini, responde, são estrespolias do vago. A janela está aberta. Parte final do texto do Marquês Rabelo. E eu aflito para que venha no vento que arrepia as cortinas, as olvidadas recordações da infância, cujo mistério nunca pode ser de todo desvendado, recordações de amor. Noites de amor ardentes ou calmas, recordações dos perigos passados ou morte iminente. Recordações das mentiras e medos esquecidos. Nada está direito. A vida é insuportável, mas devemos calar. Eis um outro encontro de transcendências dentro de uma sociedade, dentro de uma época dos anos 50, no qual ventos tão melhores trazem coisas tão sublimes e tão distantes daquele cotidiano, ultrapassando o cotidiano que também lança suas luzes e seus abismos para isso que chega, e nessas conversações há encontros vários. Para algumas pessoas essas oscilações, como colocou Rabelo, podem ser insuportáveis, para outras são desejáveis, dependendo dos abismos em que elas viviam antes dessas oscilações, que pelo menos trazem luzes. Para outros isso será de uma outra forma. A nossa competência é procurar entender e estudar isso, para ver caminhos, alternativas, reflexões sobre esses fatores. Vamos agora à última parte, ao último encarte deste filme, Um Anjo Caiu do Céu, de 1947, de Henry Koster. Vou partilhar a tela com vocês.
I've never before had to fight an angel, but I suggest you take off your coat and put up your dukes.
Now, why do you want to fight me, Henry?
Because you're a thief, trying to steal my wife, my child, my all, the love that belongs to me.
Don't you realize, Henry, that as an angel, I could quite possibly destroy you with a bolt of lightning?
I don't care. Julia means more to me than my life. I'm not going to lose her.
Then I have news for you. I'm going.
I'll accept that as a fact when I see it happen.
Oh, no, you won't. Because when I'm gone, you will never know that an angel visited your house.
And Julia, what about her?
There will be no memory with her either. Or with Debbie, or the professor, or anyone else.
I don't trust you, Dudley.
You may, Henry. Because your prayer has been answered.
That's not true. My prayer had not been answered. I was praying for a cathedral.
No, Henry. You were praying for guidance. That has been given to you. Just a minute, please. Goodbye, Henry.
Dudley, if we should need you again, will you come back?
Not I. I should ask to be assigned to the other end of the universe.
Is that because I was so difficult?
This difficulty was in me. When an immortal finds himself envying the mortal entrusted to his care, it's a dangerous thing.
Até no final, até a despedida, traz ambiguidades. Ele queria que o anjo fosse embora, e no entanto, quando o anjo se despede e finalmente vai embora, ele pergunta se o anjo poderia retornar caso ele pedisse de novo e o chamasse. A ambiguidade perdura. E na novela do Robert Nathan, ele nos mostra que, ainda que esse encontro traga muitas dificuldades, das várias partes envolvidas, da parte que pretensamente é mais desenvolvida, da outra que pede por desenvolvimento, os contrastes entre elas e outros elementos, ainda que então ocorra um afastamento, é provável que muitos elementos que chegaram ainda fiquem, se dissolvam, gerem outras coisas. O que é um dilema e pede muitos estudos para compreendermos esses fatores. Ao final do filme, o sacerdote faz uma linda oração que teve toda a inspiração do anjo e que faz a redenção de ambos, de um diante do outro, com suas descobertas, suas invenções, suas renúncias, seus impedimentos. Um trabalho que, muito longe de gerar certezas, gera indagações e pede para estudos filosóficos profundos quanto a esses elementos. Chegamos ao final do nosso trabalho e eu agradeço a presença de vocês.